Amém. Agora há pouco, o Nivaldo falou que o Senhor está na minha vida porque vivo está, né? Hoje mais do que nunca. Eu preciso fazer uma oração adicional. Senhor, me coloco diante de Ti, em temor e tremor, para transmitir a palavra que o Senhor colocou na minha boca, na minha mente, no meu espírito. Senhor, eu quero transmiti-la integralmente. Esteja comigo, Senhor. Esteja com o meu espírito, com a minha mente, com o meu corpo. Esteja com os irmãos também, para que nós possamos, nesses momentos agora que vamos passar estudando a Tua palavra, que o Senhor possa realmente vir calar fundo e sedimentar aquilo que o Senhor já revelou a nós. Ó, Senhor Jesus, é só o que eu te peço. Amém. Amém, irmãos. Ah, o título dessa mensagem agora é A Pessoa do Espírito Santo. Este não é o título da lição 1 desse terceiro volume do conjunto Fundamentos da Fé Cristã, essa série Fundamentos da Fé Cristã. Eu espero que no decorrer da mensagem os irmãos entendam por que eu fiz essa alteração no título. Outro esclarecimento que eu ia dar aos irmãos, eu quero pedir, por favor, essa mensagem, ela tem muitos versículos, nós não lemos nenhum, mas eu anotei aqui pelo menos 36 versículos, nós não vamos ler eles, não vai dar tempo, não vai dar tempo, né? Então, eu estou dizendo isso para que os irmãos prestem atenção, e eu preciso também estar bem concentrado para não ficar, né, pulando coisa e voltando atrás e não sei o quê, certo? Eu sei que muitos falam que quando eu venho falar uma mensagem, eles ficam se preocupados, porque eu vou usar termos assim. Eu vou procurar ser, né, o mais didático possível, mas não vou conseguir fugir de algumas coisas, tá bom? Então, eu estou aqui, irmãos, para falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Como eu estou dizendo, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Os irmãos sabem disso. O Espírito Santo é uma pessoa. Só um minutinho. Então, o Deus triuno, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas em uma, esse é o Deus triuno. Eu vou citar aqui algumas referências, irmãos. Como eu disse, eu não vou ler, porque são muitas. Então, eu vou citar algumas referências que nos mostram o Deus triuno, tá? Mateus 28, 19. Então, o Senhor Jesus, antes de ser ascenso aos céus, ele mandou os seus discípulos batizarem os novos convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de, né? Nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 14. É a bênção apostólica de Paulo, não é? Então, diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, está aí, Jesus Cristo, segundo, a bênção de Deus, nosso Pai. O que eu falei? Não, eu falei 13 e 14, não foi? 13 e 14, 2 Coríntios 13, tudo bem, às vezes 3 e 13 fica parecido, né? Eu não passei os versículos para eles, porque às vezes eu não leio todos, e às vezes eu escolho na hora ali o versículo. Como algum vai ser citado aqui. Mas assim, a bênção apostólica de Paulo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. João 14, 16, fala assim: que ele, o Filho, rogará ao Pai, o primeiro, e este dará outro consolador, o Espírito Santo. Não é? 2 Coríntios 1, 21 e 22. Fala que Deus nos confirma em Cristo, Deus nos confirma em Cristo e nos deu o penhor do Espírito Santo, né? Então, irmãos, Esses versículos, nós estamos lendo, não estamos colocando na tela, mas eu coloquei na descrição da reunião no YouTube todos esses versículos. Se vocês depois da reunião, né, acessarem lá a mensagem no YouTube, vai ter lá uma infinidade de versículos, né, ligeiramente descritos sobre essa mensagem, tá bom? E vocês perceberam que esses versículos todos foram do Novo Testamento. Mas e no Velho Testamento? No Velho Testamento, a menção, nem existe menção, mas se remete a Deus triuno de uma forma mais sutil. Quer ver um exemplo? Olha, os dois primeiros versículos da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, quem é o princípio? O princípio é Cristo, no qual todo o universo foi feito. Criou Deus, não é? Os céus e a terra, etc. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus triuno está nos dois primeiros versículos da Bíblia, né? Salmo, se não me engano, 36 fala, né, que ele criou os céus, né, pelo seu sopro, né, e eu não guardei o versículo aqui, é um daqueles que estou citando de memória, mas pelo seu sopro, né, é o Espírito, ele criou os céus, em alguma coisa o segundo aparece também. Perdoem esse versículo, eu não anotei aqui em nenhum lugar. Como eu disse, a gente cita na hora, né? Muito bem, então, eu quero agora fazer aqui uma pergunta para os irmãos e quero que vocês respondam com sinceridade. Quem aqui não acredita que Deus é um Deus triuno? Alguém aqui não acredita que Deus é um Deus triuno? Ainda bem, ninguém, né? Foi o contrário, então eu vou confirmar. Então, todos vocês acreditam que Deus é um Deus triuno, certo?
Amém.
Então, agora eu vou fazer a terceira pergunta. Em que lugar da Bíblia está escrito a palavra ou expressão Deus triuno? Em nenhum lugar. Mas como é que nós sabemos que Deus é um Deus triuno? Se em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Deus é um Deus triuno. Bom, então, irmãos, isso vem de onde? Vem da teologia. Isso, irmãos, é teologia, né? Então, é a teologia que foi desenvolvida pelos primeiros cristãos, os primeiros líderes, teólogos, doutores, né, que escreveram coisas baseadas nos escritos que eles receberam. Quando o Novo Testamento foi totalmente completado e foi disseminado no mundo cristão, aí eles foram estudando, tendo revelação, né, juntando aqui e acolá, tendo comunhão uns com os outros, e eles começaram a escrever coisas do tipo chamado credo. Alguém aqui sabe o que significa a palavra credo? Credo significa eu creio, né? Creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Creio no seu Filho Jesus Cristo, que foi concebido pelo Espírito Santo, creio no Espírito Santo, isso é um credo. Agora, tem um credo, né, que eu gostaria de ler um pedaço aqui para vocês, que é o credo de Anastácio. Deixa eu achar ele aqui. Anastácio, quem foi Anastácio? Anastácio, mano, foi um presbítero da igreja em Alexandria. Então, ele é conhecido por Anastácio de Alexandria, ali pelos anos 300. Né? Ele nasceu um pouquinho antes do ano 300, depois de Cristo, e viveu praticamente, né, o século todo, mas morreu mais ao final do século. Então, ele escreveu algo, que eu vou ler um pedaço, né? Talvez o credo mais longo que tem naquela época, eu vou ler o seguinte para vocês. Todo aquele que quiser ser salvo, é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal. Ele começa assim, né? Mas a fé universal é esta, que adoremos um único Deus em trindade, e a trindade em unidade. Não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito Santo é outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo, há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna e majestade, igual também em majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito Santo não é criado. O Pai é ilimitado, O Filho é ilimitado. O Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno. O Filho é eterno. E o Espírito Santo é eterno. Quero frisar, o Espírito Santo é eterno. O que significa eterno? João? Ausência do tempo, não depende do tempo, né? Não é afetado pela dimensão tempo. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. Portanto, não há três não criados, nem três ilimitados, mas um não criado é ilimitado e um ilimitado. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas há um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há três senhores, mas um só Senhor. E ele continua depois tratando de outros assuntos, mas o que eu queria destacar é isto aí, não é? Aleluia. Então, irmãos, de onde vem esse nosso reconhecimento que a Trindade, né, é dessa forma como nós acabamos de descrever aqui? Vem da teologia. Por que eu estou enfatizando isso? A gente ouve muitas pessoas metendo pau, falando mal de teologia, que teologia, nós não queremos teologia, nós queremos a Bíblia, não queremos teologia. Irmãos, preste atenção. Quem fala desse jeito a respeito de teologia, ou só recebeu teologia ruim, porque existe teologia boa, mas existe teologia ruim também. Então, ela só teve contato com teologia ruim, ou não sabe realmente o que é teologia, ou quer ler a Bíblia, fazer a sua interpretação e não dá satisfação para ninguém. Tá certo? Então, irmãos, vamos ser equilibrados, né? Vamos dar valor naquilo que foi revelado a nós, naquilo que foi mostrado a nós de uma forma tão, né, consciente, tão séria, né, passando por crivos de outras pessoas, e leu, e não sei o que e tal, e que chegou até nós para nos ajudar a fundamentar a nossa fé. Né? Então, a teologia, a boa teologia, ela nos ajuda a fundamentar a nossa fé. Quem não quer saber de teologia, ele corre o risco de cair nas mãos de falso profeta, porque ele não tem como analisar, julgar o que o falso profeta está falando. Amém? Aleluia. Então vamos em frente. Senhor Jesus. Uma outra coisa que eu queria enfatizar. Eu escutei isso num videozinho que alguém falou, que esse número 3 da Trindade não é o nosso 3 dos nossos algarismos, né? Eu achei muito interessante. O número 3 que nós conhecemos, nós podemos fazer contas, somar, né? 3 mais 1, 4, 3 menos 1, 2, podemos multiplicar. O 3 da Trindade não admite operações matemáticas. Perceberam que o 3 da Trindade não admite ser dividido, somado, multiplicado. É um 3 diferente, né, João? É um 3 diferente. Um 3 celestial, né? Da matemática celestial, ok? Amém? Então tá bom. Agora, vamos falar agora um pouco sobre os atributos do Espírito Santo, né? Isso é importante. Entre os cristãos, de um modo geral, há uma boa compreensão a respeito do Pai, a respeito do Filho, mas a compreensão adequada a respeito do Espírito Santo, ela foi se perdendo um pouco com os tempos. Vocês vão entender por quê. Primeiro eu vou citar aqui os versículos que eu destaquei, como eu disse, não vou poder ler, mas não cheguei lá ainda, tem outras coisas para colocar antes, né? Temos o costume, ouvimos muito e falamos muito expressões do tipo cheios do Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi derramado, né? Por exemplo, em Atos 2, 4, Atos 4, 31, Efésios 5, 18, fala sobre ser cheios do Espírito Santo, né? Isaías 44, 3, Joel 2, 28, fala sobre o derramar do Espírito Santo, a promessa, né, que foi concretizada no Pentecostes em Atos 2, 17. Então, cheios do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, O que as pessoas foram começando a pensar? Que o Espírito Santo é uma coisa, né? Que o Espírito Santo é uma energia, é um magnetismo, ou é uma eletricidade, ou é um gás, alguma coisa desse tipo. E a coisa foi degenerando a tal ponto que as pessoas começaram a pensar que elas tinham domínio sobre o Espírito Santo, né? Então, chega, encosta a mão na pessoa, ela plabluf, cai de lá, né? E falam que isso foi obra do Espírito Santo. Né? Não, não é assim. Né? O Espírito Santo, você não tem domínio sobre ele. Ele tem domínio sobre você. Amém. É o Espírito Santo que te domina. Você não tem condições de dar ordem ao Espírito Santo. Agora vai acontecer isso, agora aquilo, né? Então faz assim, aquele, pá, cai aquele pessoal todo, né? O Jean já viu aí em vídeos e tal. Eu mesmo já vi pessoalmente essas coisas acontecer, né? As pessoas chegam, ah, buf, caiu lá, né? E sai rolando, e começa a falar coisa estranha. Isso é Espírito Santo? Não. Ou é sugestionamento, ou é teatro, ou é alguma coisa que eu nem quero citar aqui, né? Amém? Então, o Espírito Santo não é dominado por ninguém, mas ele domina quem ele quiser. Amém. É pelo Espírito Santo que você ora em lugares que você não pensava que ia orar. Né? E você prega em lugares que você não imaginava que ia pregar. Eu sempre lembro de uma situação que aconteceu comigo, já faz muitos anos, né? Ainda estava na ativa, na Unesp, a gente ia ter uma reunião no campus de Sorocaba, né? Entre o pessoal da engenharia da Unesp. Então, foram um professor de cada departamento. Aqui nós temos 4 engenharias, eu era o professor representante da elétrica. Então, entramos no carro, era aqueles carros caminhonete, sabe, Paulo, com cabine dupla, né? E estava lá nós 4, o motorista, quando estava saindo pela portaria 2, eu falei assim, vamos fazer uma oração para o senhor nos abençoar na viagem. Irmãos, talvez você não entenda o que eu estou falando, mas num ambiente de universidade, né, de pessoas lá que se acham intelectuais, né, pega todo mundo PhD, fala, vamos fazer uma oração? Eu falei aquilo, eu falei, meu Deus, eu falei isso mesmo. Né? Bom, agora eu vou ter que orar, né? Agora eu vou ter que orar. Aí eu fiz a oração. Graças a Deus, na volta, entrando novamente no campus, fomos depois do almoço, voltamos à noitinha, um colega falou, você orou para a gente sair agora, ora para a gente agradecer pela volta, né? Oh, graças a Deus, né? Meu irmão, isso não fui eu. Eu não sou assim. Eu não sou tão intrépido. Foi o Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Vamos em frente. Então, irmãos, vamos lá. Aqueles termos, né, que vocês não gostam muito. Na Trindade, Espírito, Pai, Filho e Espírito são coexistentes. O que significa coexistentes? Eles existem todos ao mesmo tempo, né? Pai, Filho e Espírito Santo existem todos ao mesmo tempo. Aquela doutrina que fala que um foi virando o outro, então o Pai virou Filho, o Filho virou Espírito, se chama modalismo, isso é uma heresia. Amém? Então eles existem todos ao mesmo tempo. Eles são coiguais. Não existe hierarquia entre eles. A gente fala primeiro, segundo, terceiro, mais uma questão assim, né? Didática, nossa mente, mas não é que o pai é mais importante que o filho é mais importante que o... Não, eles são co-iguais. Não há hierarquia entre eles. O que mais? Eles são co-inerentes. Eles têm a mesma substância, né? O que um é, o outro é. Eles são a mesma substância. É que podemos usar o termo substância, não é? E vamos agora, adiantando um pouco, falar sobre, assim, uma coisa que eu quero destacar, irmãos. Eles são iguais em glória, poder, adoração e santidade. Você pode adorar o Pai, você pode adorar o Filho e você pode adorar o Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. O Pai tem o mesmo poder que o Filho tem e o Espírito Santo tem. Eles têm a mesma glória. O Pai tem a mesma glória que o Filho tem e o Espírito Santo tem. Santidade é a mesma. E eu gosto muito daquele versículo de Isaías 6:3, né, que entre outras coisas fala santo, santo, santo. Né? Santo, santo, santo. Irmãos, é a única expressão na Bíblia que aparece 3 vezes. Não tem nenhuma expressão na Bíblia que fala assim, Deus é bom, bom, bom. Ou que Deus é justiça, justiça, justiça. Né? Ou que ele é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas santo, santo, santo. Significa que ele é tão santo que ninguém consegue expressar. Essa é a santidade. Eles todos são dotados da mesma santidade. Amém? Vamos continuar então agora. Falando do Deus triuno em geral, né? Onipotência, um dos atributos do Deus triuno. Vou falar sobre os atributos do Deus triuno, né? Atributos que eu vou falar, os incomunicáveis. Existem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Quais são os comunicáveis? Aqueles que Deus pode compartilhar com o homem. Amor, justiça, misericórdia, compaixão, graça, santidade. Vários, né? Não quero esgotar o assunto, mas é isso aí mesmo. E os incomunicáveis, que só ele tem. Só Deus tem, né? Então vamos começar. Onipotência. Então, o Pai é onipotente. Jó 1:2. O Filho é onipotente. Mateus 28:18. O Espírito Santo é onipotente. Lucas 1:35. Onisciência. Sabe de tudo. Isso já foi citado aqui durante a reunião, o louvor, várias vezes. Que ele conhece o seu interior, né? Você falou isso, né? Ele sabe tudo. Isso é onisciência. Né? Então, o Pai é onisciente, 1 Pedro 1:2. O Filho é onisciente, João 21:17. O Espírito Santo é onisciente, 1 Coríntios 2:10. Onipresença. Então, está em todo lugar, em todo lugar. O Pai está em todo lugar. Jeremias 23:24. O Filho também está em todo lugar, onipresente, Mateus 28:20. E o Espírito Santo também é onipresente, Salmo 139:7. O que mais? Eternidade, eternidade. Não é afetado pela dimensão do tempo, não é? Então, o Pai é eterno, Romanos 16:26. O Filho é eterno, Apocalipse 22:13. E o Espírito Santo é eterno, Hebreus 9:14. Né? Imutabilidade. Por ser eterno, então o Pai não muda, não é mutável. O Filho também não muda, porque é eterno. E o Espírito Santo também é imutável. Né? Tiago 1:17 fala que não há nem sombra de mudança em Deus. Nem sombra de mudança. Né? E, finalmente, a transcendência. Transcendência, irmão, significa que ele não depende da matéria, né? Então, o universo foi criado por Deus. Então, o universo veio a existir depois, né? Deus é eterno e ele criou o universo. Então, ele não depende da matéria. Isso nós chamamos de transcendência. Os irmãos estão me acompanhando?
Amém.
Aleluia. Então, vamos em frente. Perdoa, irmão, você está o tempo inteiro olhando o relógio, mas eu fiz uma cronometragem aqui para eu não avançar demais e o tempo estourar, né? Como eu falei, eu tenho muitos itens aqui. Amém?
Amém.
Aleluia. Agora, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? E, por favor, respondo com toda sinceridade, né? De tudo que eu falei até agora sobre Deus triuno, onipresença, onipotência, onisciência, eternidade, imutabilidade, enfim, mesma glória, poder, santidade. Alguém não acredita ou duvida ou não entendeu o que eu falei? Amém. Muito obrigado. O silêncio é uma resposta, né, contundente. Tá certo? Então, irmãos, agora eu vou entrar no encargo que o Senhor me deu. Amém?
Amém?
Vamos lá. Mediante tudo que eu falei, até agora, eu gastei cerca de, 17 minutos. 17 minutos para falar tudo isso aí, estava achando que ia até gastar um pouco mais. Mediante tudo que eu falei, vocês vão entender por que eu mudei o título dessa mensagem. O título, na verdade, dessa lição, dessa coleção aqui, Fundamento da Fé Cristã, é o Espírito Processado. Mediante tudo que eu falei, faz algum sentido para você falar em espírito processado? Não faz nenhum sentido, não é? O que é processar alguma coisa? É transformar, é mudar de forma, é mudar de cheiro, de cor, de consistência. Isso é processar, não é? Então você processa carne de porco para fazer salsicha, bacon, essas coisas. Multiprocessados são alimentos, inclusive, condenados para boa alimentação. Isso é processar. Você acha que um espírito eterno, incriado, imutável, onisciente, onipresente, etc. e tal, que gosta dos mesmos atributos do pai e do filho, ele pode ser processado? Não faz sentido, não é? Não tem o menor sentido. Agora, irmãos, eu vou mostrar para vocês qual é a origem desse engano. Não adianta eu falar que isso não está certo se eu não mostrar o porquê, qual é a origem disso aí. E eu vou fazer isso para vocês agora. Então, agora, vamos ler, eu vou ler, né? Os irmãos podem colocar na tela, mas eu vou ler o Evangelho de João 7, versículos 37 a 39. Que diz assim, na versão que eu escolhi aqui, eu acho que é a NAA. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Esta é a tradução que eu estou utilizando, né? O Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado. Agora, irmãos, só um minutinho para não fazer confusão aqui. Nós ouvimos, vamos ser claros, né? Nós ouvimos por décadas que a tradução correta é que o Espírito, até aquele momento, ainda não era. Isso nós ouvimos por muitos anos. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu não consigo entender uma palavra em grego. Se você colocar um texto em grego para mim escrito, eu não consigo ler aquilo lá. Né? Mas eu tenho o espírito, né, de pesquisa, de iniciativa de buscar as coisas, de tentar entender as coisas. E o senhor colocou em mim desde sempre, por isso que eu virei um professor universitário. Né? Por isso que eu desenvolvi uma carreira acadêmica, por 36 anos. E ainda continuo assim. Aí eu fui atrás, né, de entender isso aí. Então, irmãos, eu procurei outras traduções da Bíblia em português, que é a minha língua materna, em inglês, que é uma língua que eu consigo entender muito bem, e em espanhol também, que é uma língua que eu consigo entender o que eu leio. Né? Não preciso ficar procurando dicionário, raramente. São as três línguas que eu conheço. Assim, que eu posso falar que eu sei, que eu entendo, que não preciso de ajuda para entender, especialmente o inglês e o português, né? O português e o inglês. Então, eu procurei 30 traduções da Bíblia, mais de 30 traduções da Bíblia. Você sabe em quantas eu achei essa tradução, o Espírito ainda não era? Alguém dá um chute? Não foi nenhuma. Uma única tradução que falava o Espírito ainda não era. Essa tradução chama-se Darby Version, de John Nelson Darby. O Darby foi um dos líderes dos Irmãos Unidos. Viu lá no século XIX, 1800 alguma coisa, né? Ele era um dos líderes dos Irmãos Unidos. E, já adiantando, ele foi um dos influenciadores, né, do irmão Witness Lee. Então, se você pega lá as versões, as restaurações, lá, os evangelhos, você vai achar muita citação a John Nelson Darby. Certo? Ele foi um líder, que causou uma divisão muito grande entre os Irmãos Unidos. Então, depois disso, eles viraram os irmãos exclusivistas e os irmãos abertos. Você sabe dessa história? Ele foi o líder dos exclusivistas, que impediam os irmãos abertos, inclusive, de tomar ceia com eles. E foi muito, muito atacado, muito criticado por Charles Spurgeon, que os irmãos estão usando, lendo muita literatura, né, mensagens. O João disse ontem que se inspirou na mensagem de Spurgeon. Esse Charles Spurgeon criticou muito John Nelson Darby. Eu estou contando isso porque existe um porquê, né? Eu não vou dizer que é uma razão direta, mas dá para entender por quê. Então, qual foi o problema? Qual foi o problema cometido pelo Darby e depois por quem veio depois dele, quem usou a sua interpretação, especialmente o irmão Witness Lee? Não souberam, agora sim vem palavra difícil, perdoe-me, mas eu tenho que usar esses termos. Não souberam fazer uma exegese adequada do texto. Vocês vão já ouvir essa palavra antes? Quem nunca ouviu falar a palavra exegese? Você nunca ouviu? Não acredito. Você, Adilson? Adilson? Até tu, Brutus, né? Eu vou falar três palavras aqui, ó. Hermenêutica, exegese e homilética, né? Vamos começar pela primeira. Hermenêutica. Hermenêutica significa entender literalmente o que está escrito no texto. Pronto. Exegese, você interpretar o texto. O que que o autor quis dizer nesse texto? Muitas vezes você lê alguma coisa, especialmente quando alguém lê algo em inglês e traduz ao pé da letra o que está ali, né? Não é, o sentido é outro. É, vamos tentar imaginar aqui uma expressão. Cutting corners, é cortar cornes, cortar cantos. Na verdade, o significado dessa expressão não é essa. Né? É deixar o que não interessa de lado. Né? Então, a exegese ela tem que ser feita da seguinte forma. O autor faz a sua exegese, ele pega o texto, ele tenta entender o texto, aí ele compara esse texto com muitos outros textos na Bíblia, que a Bíblia explica a Bíblia. Então ele tenta entender por outros textos se aquilo que ele está interpretando é aquilo mesmo. Não é? E depois ele vai e compara a sua exegese com o que outros fizeram. Entendeu? Isso para mim é muito familiar, porque quando eu estava na universidade, eu escrevia artigos. Não é? Ou eu lia muito artigos. Então, se alguém escrevia um artigo e ninguém falava nada daquilo, é porque ele foi ignorado. Ninguém deu valor, ninguém acreditou naquilo, ninguém, né? É verdade? Irmãos, todo mundo ignorou essa interpretação desses irmãos. Ninguém fala nisso, né? Ninguém fala. Porque faltou essa exegese adequada. Eu falei hermenêutica, exegese e homilética. Homilética é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Transmitindo esse texto, essa palavra, né? Aí, irmãos, a partir disso, foi criado, então, ele fez toda uma análise reversa, né? Para dizer que aquele monte de termos, Espírito de Deus que está lá, eu vou ler aqui os termos, né? Os irmãos terem sabido do que eu estou falando. Espírito de Deus, que está lá em Gênesis 1, 2. Espírito de Jeová, que está lá em Juízes 3, 10. Espírito do Senhor Deus, que está em Isaías 61, 1. Espírito Santo, na Bíblia, no Velho Testamento, aparece o termo Espírito Santo umas três vezes. Espírito Santo em Salmo 51, 11, Isaías 63, 10. Tudo isso no Velho. No Novo Testamento, continua falando Espírito Santo, aí muitas e muitas vezes, Espírito Santo, não é? Espírito de Jesus, Só um minutinho. Como eu falei, eu tenho muito papel porque eu precisei fazer anotações precisas, né? Então, Espírito Santo, já citei, e Espírito do Senhor Jesus, que está lá em Romanos, desculpe, em Atos 16, 7, né, aquele que impediu Paulo de ir à Bitínia, Espírito de Cristo, que está em Romanos 8, 9, Espírito de Jesus Cristo, que está em Filipenses 1, 19, e uma série de outras menções ao Espírito, de diversas maneiras, Espírito da Verdade, né? Enfim, irmãos, não é uma coleção de Espíritos que de repente foram juntados em um. Não. Todas essas menções ao Espírito, está falando do Espírito Santo. É tudo Espírito Santo. Não existe um Espírito de Jesus, é um Espírito de Deus, agora um de Jeová, agora o Senhor Deus, agora não sei o quê, e vamos juntar tudo agora. Não, é tudo Espírito Santo. Não tem como você juntar e processar isso aí, não é? Não tem como você processar uma pessoa. Você pode olhar uma pessoa e entendê-la de diversas maneiras. Muitos vão olhar para mim e vai ver o professor Nasson, né? Paulo, quando chegou aqui, me chamava ainda de professor, ainda bem que você parou, né? Porque me conhece do trabalho, né? Vocês vão falar o irmão Nasson. Ó, alguém que eu nunca vi lá, vou lá numa reunião em algum lugar que não conheço ninguém, eles vão me ver como irmão, né? Os meus filhos me veem como pai deles, a minha esposa como marido dela. Mas é o mesmo Nasson. Não existe um Nasson processado. Amém?
Amém.
Amém. Aleluia. Então, irmãos, vai dar tempo de eu citar mais algumas coisas que eu achei que não ia ser. Parou aqui? Eu não estou com 17 minutos, estou com mais. Porque parou aqui. Agora eu me perdi, irmãos, me perdoe. Alguém tem ideia de quanto tempo eu já falei? 30. Irmãos, vou falar mais um pouquinho, tá bom?
Amém.
Amém. Porque eu não sei se eu vou ter oportunidade de falar isso de novo aqui. Amém? Agora, irmãos, eu vou entrar mais na questão da pessoa do Espírito Santo, né? Usando as características que nós conhecemos como pessoa, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar falar o que está aqui tudo em 5 minutinhos. Então, o Espírito Santo, ele tem uma mente. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ok? Nem vou ler o resto do capítulo, do versículo. O Espírito Santo ama, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Então, o Espírito Santo ama. Ele é uma pessoa. Só uma pessoa ama. Né? Uma coisa não ama. Eu não posso falar assim, esse celular me ama. Não, ele é uma coisa, eu posso até amá-lo. Não devia, né? Mas ele não me ama, porque ele é uma coisa, não é? O Espírito Santo, ele pode ficar triste. Quem se entristece? Pessoa, ó. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, agora vem, ele é ciumento. A gente acha que ciúme é um sentimento negativo. Claro, o ciúme possessivo, que muitas vezes um homem tem uma relação com a mulher e vice-versa, pode ser ruim, mas ele é ciumento, ele zela por nós. Né? Tiago 4, 3 fala assim, ou vocês pensam que é em vão, que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo. Ele anseia, né? Espírito Santo anseia, é uma pessoa, só uma pessoa pode ansiar por algo, né? Aquele violão não pode ansiar por nada, porque ele é uma coisa, certo? O que mais? Se tem mais algum aqui. Mateus 12, 31, fala assim, por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Irmãos, você consegue blasfemar uma pessoa? Blasfemar é xingar, falar mal, né, da pessoa. Eu não tenho como blasfemar contra um objeto, contra uma coisa. Ele nem vai perceber, ele nem vai tomar conhecimento. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, como pessoa, ele vai tomar conhecimento disso, não é? É isso aí, irmãos. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, sim. É importante esse aqui, ó. O Espírito Espírito Santo faz escolhas. Vamos ler Atos 13, 12, que diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, né, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então ele disse, né, ou seja, ele falou, é uma pessoa, e ele escolheu Barnabé e Saulo para a obra que ele tinha separado. Ele fez escolha, só uma pessoa que pode escolher, né? É isso aí, irmãos. Outro versículo. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, ele falou com Filipe, ele deu ordens ao Filipe. Só uma pessoa consegue fazer isso. Amém? Outra coisa, né? Atos 5:3. Então disse Pedro, aqui está falando de Ananias e Safira, daquele episódio lá, né, que aconteceu com Ananias e Safira. Então disse Pedro: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Você consegue mentir para esse objeto aqui? Ó, caixa de som, né? Eu sou milionário, o João me deu $1 trilhão. É isso, é $1 trilhão que você promete sempre? É muito dinheiro, é uma mentira. Não estou dizendo que o João mente quando promete. Né, João? Quando você fala isso, você está enfatizando o seu apreço pela palavra que a pessoa deu a você, né? Mas, irmãos, você não consegue mentir para coisa, você só mente para uma pessoa, certo? Aleluia, irmãos. Eu acho que eu já dei bastante dicas para vocês, né, a respeito do Espírito Santo. Então, irmãos, o meu objetivo nesta manhã, não é, foi este, né? Que nós possamos nos limpar de todo... Eu não vou dizer, eu não quis usar o termo heresia, né? Porque muitas vezes a heresia é dita sem a intenção de ser um herege. Mas isso não deixa de ser, é um ensinamento diferente. Heresia é aireses, né? Do grego, ensinamento diferente, né? Do que nós já tivemos no passado. Nós temos liberdade de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, de amar o Senhor, de pregar o evangelho genuíno para as pessoas, não é? Aí você chega numa pessoa e começa a falar do Senhor para ela, ela aceita o Senhor, você começa, né? Aí fala uma bobagem para ela qualquer, se ela conseguir perceber, ela já se afasta, já fica diferente, né? Então, esse foi o encargo que o Senhor me deu hoje, né? Essa coleção, eu mesmo já falei N mensagens baseadas nela, muito boas, mas nesse ponto em particular, né? O Senhor me deu esse encargo, você vai ter que falar isso. Fala assim: Senhor, e se eu trocar a mensagem para outra pessoa? Deixa que ele fala, o Senhor mandar ele falar, né? Não, é você. Né? Então eu vim e falei, irmãos. Amém?
Amém.
Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Agora vamos cantar o hino número 1. O hino H001. Amém?
Amém.
Amém.